Muito bem-vindos, Rifa Campers, mais um episódio do nosso podcast Papo de Pedrinhas. Esse é o primeiro episódio de um novo quadro, quadro de indicações da AFES. A gente vai falar de filme, série, tudo que for interessante. E nesse episódio a gente vai falar sobre O Poço. E hoje participando, estamos com Alexandre novamente.
Salve, salve galera, aqui é o Ale, RA018, e eu acho que esse filme traz muita discussão aí, bastante coisa pra gente trocar ideia, principalmente pra galera que faz RA.
Estamos com o André também.
Salve galera, tudo bem? Sou RA2018 também, assisti o filme pela primeira vez ontem à noite, depois de umas cervejinhas, e... Certeza, tem bastante coisa para falar aí. Vai ser bem interessante. Cola com a gente aí.
Estamos com a Pamela.
E aí, galera? RA2019. Faz um tempinho já que eu assisti o filme, mas creio que é um filme com várias camadas que também tem um papo bem interessante.
E, por último, a Paula.
Oi, gente. Sou RA2020. E esse filme é, no mínimo, um filme que te faz pensar sobre tudo à sua volta da sociedade, então eu achei bem interessante.
Antes da gente começar, só quero dar um aviso, vai ter spoiler nesse episódio, tá, gente? E é um filme muito interessante, eu recomendo que vá, vale a pena ver o filme, de verdade. Vê o filme e depois volta aqui pra ouvir a gente falando abobrinha sobre ele. E um segundo aviso, o filme, na verdade, é meio pesado, no mínimo, pra dizer. Então, se você não se sente muito confortável em filme meio... Bom, não sei como explicar o filme.
Cheio de sangue, morte, facas.
De revira o estômago.
Exato.
Não é uma pressão psicológica, mas faz você ficar desconfortável na cadeira. Então, Ale, quer começar aí falando sobre o filme?
Tá. Eu não sei se foi uma piada intencional, mas falaram aí que o filme tem várias camadas e... E essa é a premissa do filme, de falar sobre diferentes pessoas em diferentes posições. A única coisa que conecta elas, basicamente, é uma mesa de comida que desce de cima para baixo. Começando lá em cima, cheia, e à medida que as pessoas vão comendo e a mesa vai descendo, a comida vai acabando. E esse é o ponto central do filme. Tanto na estética, a mesa está realmente no centro, quanto de ideia. E, cara, eu queria começar perguntando para vocês qual é a principal crítica que vocês acham que esse filme traz. Muita gente fala que é uma crítica ao capitalismo, outras pessoas falam que é crítica ao socialismo, é a crítica à sociedade como a gente vive como um todo, não um modelo específico. E aí, o que vocês acham? Paula, o que você acha sobre esse filme?
Bom, eu acho que não só é uma crítica ao capitalismo, mas também no filme o cara fala você é comunista, quando ele pensa em dividir o alimento. E no final, quando ele realmente pensa em dividir o alimento, ele se torna tão ruim quanto aquele poço capitalista. Porque para fazer o ponto dele, ele começa a matar todo mundo que não concorda mais com ele. Então... perde o sentido dos dois lados, você querer forçar alguém a acreditar no seu ponto. Tem até uma parte também que tem um cara, né, um sábio, que fala, você precisa primeiro conversar e depois você parte para a agressão, querendo dizer. Isso eu achei, ficou muito na minha cabeça, esse questionamento, porque será mesmo que é assim? E esse filme, ele é muito explícito, muito sangue e muito visível as atrocidades que o ser humano, que quando você tá no nível, que nem você falou, que vai descendo, quando você tá no nível 1, que você consegue ser o ser humano civilizado e tudo tal, só que aí você chega no nível 180, que já não tem mais comida, você parte para aquilo, matar ou ser morto, tudo para sobreviver. Eu acho que isso que eles abordam também da solidariedade espontânea, que seria o objetivo do poço, das pessoas, vamos racionar a comida. Que nem ninguém vai pensar nisso. Se você tá no nível 1, você vai comer o quanto você quiser, você tem todo aquele banquete na sua frente. E aí isso vai descendo, os outros não vão se portando para os que estão embaixo. Então, acho que isso foi uma crítica muito boa. Não só, tipo, pela questão da comida, mas pela questão de como funciona a sociedade em si. Tipo, ninguém tá olhando por debaixo. Você não anda na rua, muitas pessoas passam na rua e nem olha para algumas pessoas, sei lá, que estão pedindo dinheiro na rua, que estão passando fome. E então eu acho que isso me tocou muito, essa parte do filme.
Verdade, verdade. O que mais me pegou do filme foi como no começo do filme o cara, o Goren, né? Ele já, logo no começo ele fala, ué, se cada um comesse o seu prato, teria para todo mundo. E dá poucos dias ele já tá comendo que nem o velhinho lá, sabe? Que assim, é Trimagassi, alguma coisa, não sei o nome dele. Então acho que a
Isso.
principal crítica que ele fala é. Até o velho fala, né? Não tenta falar com de baixo, porque eles são de baixo, os de cima não vão te ouvir, porque são os de cima, sabe? Ele se rende ao sistema do poço já no começo. E é muito legal ver como em cada ato do filme, como o personagem vai se transformando.
Exato, eu concordo com tudo que vocês disseram. Eu acho que o filme é muito inteligente, porque o filme poderia ter abordado a desigualdade social por várias óticas, usando várias metáforas, mas eu acho que ele foi muito inteligente e preciso em utilizar a comida como esse símbolo de desigualdade social, porque entra naquele clássico de a produção suficiente para alimentar o mundo inteiro e mesmo assim tem gente passando fome. E a gente está vivendo em um período que tem um aumento, né, de fome. Então, acho que o filme é muito inteligente trazer essa questão. E é forte, né, porque você, lá nos níveis mais baixos do poço, você tem mais os instintos humanos de sobrevivência, né? E é forte porque, né, tem até canibalismo dentro do próprio poço. Mas, claro que isso é como se fala, uma expressão artística do filme, mas essa questão de comer para sobreviver, comer qualquer coisa para sobreviver, existe. E existe, sabe, só em São Paulo você vai ver uma realidade parecida com essa, sabe? Então, acho que esse ponto central do filme foi o que mais me tocou.
Esse ponto da comida foi bem crucial mesmo. Eu fiz a burrada de assistir esse filme antes de jantar. Isso foi tipo, a pior coisa que eu fiz. Eu não conseguia comer, eu olhava para aquilo, eu ficava, eu não preciso de tudo isso de comida. Tem muita gente que tipo podia estar tá comendo isso aqui na minha casa junto, porque eu podia sobreviver com um terço daquilo. Foi impactante.
O canibalismo tem uma mensagem muito importante no filme, como ele é normalizado dentro daquele sistema, sabe? E é muito louco perceber os detalhes, como a cada ato que acaba, ele começa no nível bom, no ruim, no bom, no ruim. E no ruim ele sempre termina no canibalismo de quem ele tinha uma boa relação no bom, sabe? É muito interessante ver como, que nem, acho que falaram no comecinho, é matar ou ser morto. Traz realmente uma situação de um sentimento de desespero.
É, como os nossos professores dizem aí, pouca farinha, meu pirão primeiro, né? Mas você, Dé, o que você achou? Você aí, terceiro ano de Relações Internacionais, já estudou história também, cara, muito vivido. O que você tem para acrescentar aí no comentário?
Obrigado aí pela introdução, Alexandre. Sempre bom alguém exaltando. O filme é muito cru, né? Ele é muito. É o gore, né? Tripa, é carne, é verme, é uma coisa, esse que é o pesado do filme que causa bastante desconforto também, né? Mas acho que um dos pontos principais do filme é que eu, pelo menos, vejo sim como uma crítica ao capitalismo, uma crítica até um pouco literal, se a gente parar para ver, né? É uma crítica que dá para ver no filme o de cima, o do meio e o de baixo. E o que que isso quer dizer? E como que isso é o acesso que essas pessoas, os de cima, têm a única coisa importante, né, que é o alimento no filme. E como que as pessoas de baixo, elas não têm absolutamente nenhum respaldo, né, das pessoas de cima. Ninguém olha por elas, ninguém As pessoas literalmente cagam na comida do de baixo. Pode falar cagar? Eu não perguntei.
Pode falar.
As pessoas mijam na comida dos outros. Eu acho que tem um pouco, uma questão um pouco cristã nesse filme também, né? Que é bem mastigada até, é um pouco literal, tão literal até. Uhum. Que o Goring, ele é visto até num certo ponto do filme como um profeta, né? Ele que é a pessoa Exatamente. Que tá disposta a mudar. Ela que tá disposta a descer para mudar a vida das pessoas. Mas ele é um antiprofeta também, porque ele faz isso de uma maneira completamente deturpada, né? Ele tá disposto a mudar, tá disposto a racionar a quantidade de comida das pessoas. Mas para isso, ele parte pra violência física e ele acaba matando sabe lá quantas pessoas no meio. Então ele é um antiprofeta, né? Eu vejo ele como uma pessoa que tem a disposição de mudar, o único que trouxe um livro pra prisão. E no meio desse meio distópico de matar ou morrer, de não ter uma... da administração, a administração, como eles são, como eles são direcionados no filme, quem manda naquela prisão não liga pra quem tá ali embaixo. E é esse estado de natureza muito cru, muito pesado. E, enfim, eu acho que esses são os pontos que eu mais percebi. Mas eu queria relevar essa questão do cristianismo, de como que é uma coisa, ao mesmo tempo, secundária na crítica, mas também é a questão do filho, o filho da mulher, que eu esqueci o nome agora, do filho ser a mensagem, assim como no cristianismo, do pai, do filho, do Espírito Santo, do filho nascer, da importância daquele filho subir. Eu acho que esse tipo de coisa é interessante nesse filme também, é bastante literal.
Um filho que não se sabe a origem, né?
Exato.
Vale ressaltar.
Exatamente.
Que não sabe porque é impossível ele ter entrado. E ao mesmo tempo, fazia 10 meses que a mulher estava na prisão. E quando aparece a imagem da criança, ele já é uma criança de, sei lá, 7, 8 anos. Não tem um mês de vida. Então ele não acabou de ser. A mãe não acabou de dar a luz.
Exato.
Ele é uma criança já formada.
É a concepção sagrada, então, é uma coisa cristã também, né? Do filho nascer do nada, de ser o filho de Deus.
Tem a imagem do...
O filme do tem nível... muita... Falei ali.
Tem a imagem também do nível 333, que Exatamente. É um número, número sagrado também. Não só na Bíblia.
Na verdade, eu ia falar o oposto disso daí.
Que é o 666.
Tem 333 níveis, mas tem duas pessoas por andar. Então seria os 666 demônios, sabe? Todo o poço... Tem vários detalhes que o André falou. É religioso no filme. Uhum. O poço poder ser encarado como purgatório. Quando Sim. Últimas cenas que o Goren e o Barrat estão descendo... Eles encontram os 7 pecados capitais no caminho. Tem muita mensagem. Quando ele tá tendo alucinação com a Imogiri, aquela mulher que tá com o câncer, sabe? Ela recita Jesus e fala que comei da minha carne e tomai meu sangue, sabe? O fato de ser a criança estar no último nível, que não chega a comida, e ela que sobe, ela vira mensagem, que Jesus fala que só sobe ao reino do céu quem tem o coração puro que nem de uma criança, sabe? Tem muitas mensagens católicas no filme.
Então, eu acho legal também colocar aqui que, assim, tanto o sistema religioso como político e econômico, que é o que a gente falou até agora, são sistemas de ordenamento social. Seja ele via um ordenamento jurídico legal ou moral mesmo. Determinando o que é certo e o que é errado. E assim, no nosso curso de Relações Internacionais, a gente estuda muito o século XX. E a gente vê as experiências que deram errado no século XX. Tanto aquelas que tentaram adotar a opção do livre mercado, de organização das forças do próprio capital, como os sistemas comunistas que também deram errado de uma forma autoritária. Eu também queria levantar esse ponto. Eu vejo que é uma crítica ao capitalismo, mas também aos sistemas comunistas que foram implantados no século XX, que deram errado. Porque eles apostaram, talvez, naquela metáfora do, Como é que é o nome? O que ele fala mesmo, Paula? É alguma coisa voluntária?
Ah, da solidariedade espontânea.
É. Isso. Eles apostam na solidariedade espontânea, só que eles começam a perceber que na situação dos humanos, isso não acontece espontaneamente. Até o Goreng fala, ou pela vontade ou pela merda. Ou o cara aceita porque ele quer, ou você ameaça cagar na comida dele. E aí ele acaba se transformando daquele idealista de, pô, ler um livro. Não, as pessoas deveriam compartilhar comida, todo mundo devia se ajudar. Para um cara que literalmente pega um negócio de ferro e dá na cabeça de quem discorda deles.
Né?
Então, para mim, é uma crítica a todos os sistemas que deram errado no século XX. O cara tá fazendo, não só do lado do mercado, mas também do lado comunismo.
Isso faz um pouco... Desculpa, Fabiola, pode falar.
Não, pode ir.
Não, eu só ia comentar o que a Alexandre falou com uma frase também que pegou um pouco no filme pra mim, que foi nenhuma mudança é espontânea. Então, com essa própria parte que o Alexandre tá falando, eu acho que entra muito essa frase do filme, porque realmente, pode falar, Fabiola.
Não, eu ia comentar que isso que estão falando me lembrou que quando eu assisti o filme, né, eu queria entender o final, as críticas, e fui pesquisar na internet muitas opiniões sobre esse filme. E aí eu vi uma entrevista do diretor, era o diretor ou roteirista, não vou me lembrar, falando que a intenção do filme era uma crítica ao capitalismo, sim, também não só ela, mas também nem só ao socialismo, mas a questão de que o ser humano corrompe aquilo que ele mesmo cria.
Vixe!
Essa parte de corromper é muito interessante, porque quando o Goren vem, ele traz um livro, né? Mas não é qualquer livro, é Don Quixote. E não coincidentemente, o personagem é muito parecido fisicamente com Don Quixote. Então ele se assemelha muito, ele é o que chega com todo otimista, sabe? E o Trimagassi é o outro, qual o nome do outro? Que é todo negativo ou realista do Don Quixote. Exatamente. É muito legal ver essa contradição, antagonismo entre os dois. E como no final do filme o Goren já tá todo corrompido pelo sistema.
Cara, isso eu achei também. O Trimagassi, ele é muito realista. Ele fala, cara, isso é óbvio. Ele fala, tudo é óbvio, é óbvio. Tá na sua cara. Você não vê por quê? Porque você tá cego pelo véu do idealismo. Mas ele fala, cara, você tem que comer. O cara de baixo, você não pode falar com ele. O cara de cima não vai escutar ele. Pra ele, tudo isso é óbvio. E a gente estuda no primeiro ano o realismo, né? Que é o quê? Realismo no TRI. É que todos os estados, em última instância, só querem a busca do poder. E o Trimagassi traz um pouco disso. De, cara, em última instância, você é um animal, você é um ser humano. Né? Mesmo que você tenta mudar o sistema, uma hora você vai se corromper. E aí ele era amigo do... Ele era muito parceiro do OM-48. Só que aí, no nível... Quando eles vão... No segundo mês, eles vão lá pra baixo, ele amarra ele. Né? E ele faz da forma mais soft possível. Ele amarra o cara, espera uma semana pra fazer jejum.
Compara ele ao Caramujo, o escargot ainda.
Exato.
Até a fase de purificação.
Mas ele não faz, tipo, o que eu tô querendo dizer é que ele não vai lá e... Nossa, a gente é um animal, vou te comer, vou te matar agora. Não, ele vai cortando pedaços pro cara não se decompor, não passar mal, e ele ainda serve um pedaço para ele. Então ele realmente quer fazer com que eles durem. Não sei se isso é uma percepção minha, mas o Magassi, ele é muito cético, ele é muito pé no chão, assim. Cara,
sim,
essa é a realidade,
ele
a gente
não
tem que lidar
faz
com
ela. Prazer, ele faz porque ele precisa, sabe? É uma questão de necessidade.
Mas por que ele precisa? Por que que ele precisa?
Porque senão ele morre. Porque senão ele morre.
Mas por que que ele morre? Porque a questão da responsabilidade que ele mesmo levanta, né? Quem que é responsável pela morte do... Porque o Trimagassi cortou um naco da perna do Goreng? É ele que precisa comer, que é uma pessoa que não chega comida pra ele, que é uma pessoa que tá absolutamente abandonada, pessoa que não pode confiar em ninguém, não pode confiar em ninguém de cima, ele não consegue nem conversar com ninguém de cima. A responsabilidade é dele como uma pessoa, como um indivíduo, ou a responsabilidade é dos 120 níveis que estavam acima dele? 120 níveis que não racionaram, e que tacaram o... Não sei se eu posso falar essa palavra aqui, né? Nesse podcast de família. Tô brincando. Mas é, ele tá totalmente abandonado, cara. E tem 120 níveis, 240 outras pessoas que se comessem cada um à parte, se fosse racionalizado, se eles tivessem esse esforço, se fosse um esforço coletivo, se todo mundo tivesse essa percepção, teria comida pra todo mundo. Mas por que que não tem? Quem que é responsável pela morte dos andares mais baixos? Quem que é responsável pelos suicídios das pessoas? Quem que é responsável pelas pessoas estarem se matando o tempo inteiro? Quem que é de quem que é a responsabilidade? É da administração? Isso eu acho que é um ponto um pouco crítico que eu tenho em relação ao filme. Que eu acho que é um pouco esse ambiente distópico desse formato de detenção, que para mim, pelo menos, é uma coisa muito difícil da gente ver a ipsis literis assim, na realidade. A gente não vê esse tipo de prisão, esse tipo de cárcere. Então, fica difícil da gente fazer um paralelo realmente no que as pessoas estão sentindo. Dá pra gente fazer as comparações, claro, a crítica ao capitalismo, o Alê falou da crítica ao socialismo, que eu não sei se eu concordo tanto, mas eu acho que a questão da responsabilidade, quem é responsável pela morte? É a pessoa? É o sistema? São os de cima? São os de baixo que ficam se matando? Acho que esse que é o questionamento principal.
Verdade, o filme deixa tudo muito em aberto até o final, né?
Sobre esse final, pode falar, Paulo, depois eu quero falar sobre o final.
Não, eu só ia comentar o que o André falou, que tem até uma parte que o personagem principal, ele confronta aquela mulher que antes era do sistema, ele chega pra ela e fala, você sabe quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas vocês estão matando aqui? Como se toda responsabilidade fosse da administração. E, então, acho que isso entra um pouco com o que o André falou, porque... Ela fala, eu acho que foi nessa parte que surgiu da solidariedade espontânea, que ela fala que era um experimento social com as pessoas, para elas serem solidárias e tudo mais. Então, eu concordo quando ele fala que não é jogar a responsabilidade inteira em um sistema e tirar a parte da sua responsabilidade como uma pessoa que está lá no poço. Eu acho que é um ponto de uma crítica bem delicada também, quando compara com o mundo real, porque tem muitas vezes disso, você joga tudo de ruim na administração, no sistema, mas você não para e olha pra você mesmo e vê o que você tá fazendo, e tipo, joga toda a sua responsabilidade na mão do sistema.
Eu concordo, eu concordo, Paula. Mas eu também acho que ao mesmo tempo que ele faz essa crítica, ele fala diretamente, né, com a mulher que fazia parte da administração, a gente percebe que ao mesmo tempo, quando uma decisão individual, né, da solidariedade espontânea, ela falha, e ela falha miseravelmente, a única maneira que o Goreng, o protagonista, ele encontra para tentar mudar tudo nesse jeito profético, é através de uma questão da violência. Ele vai através da violência para mudar isso. Então, no momento que o Estado, menos literal, né? No momento que a administração não respalda eles, não dá um mínimo de condição de vida para eles, de alguma maneira, no momento que individualmente as pessoas cagam uma na comida das outras, nos níveis de baixo, o jeito que o profeta vê para mudar isso é através da violência. E, para mim, ao meu ver, e no final das contas é o que aconteceu. É o jeito que ele conseguiu de mandar a mensagem, através da violência. Morreram várias pessoas no caminho, ele matou, entre aspas, ele matou quem não concordava com ele, mas é o jeito que ele conseguiu. É o jeito que conseguiu fazer o resultado final. Isso eu acho importante.
Então, eu queria fazer essa dúvida.
Eu queria perguntar uma coisa pro André aqui. André, você tá querendo dizer que o problema das coisas é sempre quem faz a administração, é isso?
Não, não. É o questionamento que eu fiz na minha outra fala. A administração, ela tá falhando ela não tá fazendo, não tá controlando o suficiente. Isso eu acho um ponto. só taca duas pessoas por cela, elas não podem guardar a comida pra comer depois, senão elas morrem. Sim. É, só taca, deixa elas lá, um objeto qualquer cada. O Goreng, que é um cara idealista no começo, ele acha que ele vai... Ah, eu entrei aqui porque eu quero parar de fumar, quero ler o Don Quixote, e eu quero ter o título homologado lá, o certidão, o certificado. Eu quero isso. Então é isso, duas pessoas numa cela, pode ser comida, pode não ter comida. É, o seu vizinho de cela pode ter uma arma, você vai ter um livro. Eu acho, e por isso que eu acho difícil da gente fazer um paralelo com uma prisão normal, é que não tem uma regulação, não tem um controle, e no momento que o indivíduo vai fazer esse controle, ele sente necessidade de fazer esse controle, aí o dano é muito maior. Aí ele mata a gente indiscriminadamente que não concorda com ele. Então ele, como fruto desse meio, ele tenta virar um justiceiro, um profeta. Ele tenta fazer a justiça. Mas nesse meio termo, porque o ambiente é desse jeito, totalmente deturpado, ele individualmente vai querer buscar uma solução, e por conta disso, ele se deturpa, ele vira um antiprofeta, e acaba morrendo muita gente nesse meio. Então eu acho que a questão da administração também, e que não pode ficar uma decisão individual tão forte para uma pessoa ter esse poder. Acho que essa é uma questão do filme.
Sim.
Entendi.
Eu acho que o filme, ele explora muito essa única pessoa frente ao estado de natureza. Eu acho que o filme explora muito esse estado de natureza hobbesiano. E aí não adianta só um ter esse senso de solidariedade. E essa questão de comunicação e vamos conversar para racionar a comida, no caso. Se só ele em si está fazendo isso e o resto não está, porque está há tempos naquele sistema.
É, tem que ser um valor social compartilhado. Né?
Sim.
Exato.
Tem que ser uma moral ali que está presente em todos. Mas aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, para cada um aí. Analisando todas essas críticas profundas e densas que a gente fez agora, o que vocês levariam pro poço, hein? Fala aí, Paula, o que você levaria?
Nossa, eu não faço ideia, mas com certeza não um livro.
Viu que não deu certo, né? Pamela?
Nossa, essa pergunta também não, hein?
Muito difícil.
É a mesma pergunta que você levaria pra uma ilha deserta.
Claro que não. A ilha deserta não tem uns caras tentando te matar. É outra situação.
Não, situação, mas é que eu não sei responder no mesmo nível.
Ah, tá.
É como se a gente fosse entrar no poço já sabendo como que é o poço?
Tá. Agora sim, né? Vocês deram spoiler.
Ah, é. Pegar aquela faca lá do...
É, eu também. Samurai Plus.
Sensacional.
Eu levaria uma Samurai Plus, com certeza.
Eu não levaria uma Samurai Plus, porque se alguém fosse mais habilidoso com a faca do que eu ia ser a morta. Então, assim, eu acho que...
Não. Verdade. Isso é verdade.
Mas, cara, você pode improvisar uma faca com os cacos de vidro que vem.
Também.
Pode, mas uma faca é melhor.
Mas Samurai Plus. Exato. É Samurai Plus.
Ela se amola enquanto corta, Alexandre. Olha essa tecnologia. Isso um caco de vidro não faz.
Não vai.
Nossa, tem essa parte do filme que é muito, muito disso da propaganda também, que eu dei muita risada ao perceber o quanto isso é muito real, que ele fala que comprou um amolador de faca, que era muito, muito bom, uhum. E aí um mês depois era uma faca que se amolava sozinha, então ele gastou praticamente dinheiro à toa, e isso tá sempre acontecendo. Eles lançam um produto novo, aí um mês depois, um produto melhor ainda pra você continuar comprando. Então, na cena do filme, eu fiquei muito de queixo caído, que eu não tinha parado pra pensar nisso do jeito que ele colocou, porque ele se sentiu ridículo, e às vezes a gente também se sente ridículo, tipo, eu acabei de comprar isso, já lançou outra coisa. Então, essa lógica de mercado também, eu fiquei muito uau.
Eu concordo. E dei risada também, porque eu me identifiquei.
Eu também.
Não é uma coisa assim, ai, super abstrata, nossa, o cara conseguiu uma crítica. Não, é uma coisa real, assim. Tipo, ele viu um anúncio da Polishop, de um amolador de faca e de uma faca.
Muito.
Gente, eu queria perguntar pra vocês o que vocês entenderam do final? Porque foi um final bem aberto. Vocês foram otimistas, foram pessimistas?
Sobre esse final, é aí que eu falo que o filme tem várias camadas. Porque eu acho que o filme inteiro, e principalmente no final, ele deixa bem, bem aberto para você interpretar como você enxerga a relação entre sistema e indivíduo. Ou indivíduos entre indivíduos. Então, eu acho que esse final só explicita essa questão de como você enxerga esse sistema e o que você vai fazer para solucioná-lo. Se é que existe solução, porque o filme ele coloca o problema, mas ele não coloca solução nenhuma. Esse final aberto deixa para você entender como você pode solucioná-lo, se é que precisa de solução, digamos assim. Então, eu não sei o que eu pensei. Eu acho que ele foi corrompido pelo sistema e ele morreu.
Pamela, você acha que mudou alguma coisa pro sistema depois?
Não.
Que a criança sobe? Você acha que não?
Porque a Panacota, ela sobe e ela sobe com um fio de cabelo. Antes, não sei se você lembra, mas é que o filme tá um pouco abstrato na minha cabeça, porque faz um tempinho que eu assisti. Mas a Panacota sobe intacta e com um fio de cabelo. E a preocupação dos cozinheiros é que tem um cabelo na comida e é por isso que eles não comeram. Mas não que aconteceu alguma outra questão social lá dentro do poço. Mas não, o problema é que os cozinheiros enxergam o cabelo.
Mas a criança come a panacota no fim, né? É a única coisa que tinha.
Ai, André.
Não, mas aí que tá a questão. Realmente existe a criança? No último poço, se no 200 já não tinha comido, no 300 vai ter a criança intacta lá, sabe?
Muito tava saudável. Tava de
uma alucinação.
Tava famélica.
Tava perfeita.
E a verdade é um ponto... Isso foi um ponto que eu tinha me confundido muito, porque teve essa cena da Panacota com ele verificando o cabelo de quem que tinha na comida, e depois a criança comendo a Panacota e não tinha mais Panacota, aí eu fiquei muito confusa, eu fiquei, ué, eu achei muito que era Panacota, aí depois eu percebi, vai que era uma alucinação dele, ele já tava morto, a Panacota ficou lá, os dois mortos, e, tipo, era tudo uma alucinação, então... Demorou um pouco pra eu chegar nisso, mas eu tinha ficado muito confusa com essa parte, porque eu jurava que era Panacota, depois eu jurava que era criança, e eu só parei de tentar achar alguma coisa certa e deixar em aberto mesmo, porque tentar achar um final, tipo, quadradinho não encaixa pra esse filme.
Sim, e eu acho que... Não. Bom, a minha interpretação é que, tipo, acho que ele tava alucinando já e acabou morrendo. Mas será que essa criança não é só um símbolo de uma luta? Tipo, o diretor colocou essa criança esqueci o nome, mas o profeta, o principal, o Gore, não ficou imaginando essa criança como se fosse um símbolo da luta dele? Ele morreu tentando salvá-la, quando na verdade ela nem existe. Não sei, é um questionamento.
É verdade, a primeira vez que eu vi o filme, eu peguei o final otimista, falei, realmente a criança subiu, recado dado, não vai mais assistir o poço. Fui reassistir agora o filme, aí já mudei bastante. Eu falei, mas e essa criança? Tá ou não tá?
É. Eu acho que eu levei o finalzinho muito literalmente, então. Pelo que vocês estão falando, eu concordo.
É, André, você acha que Panacota é... Cara, eu não entendi no final também. Assisti duas vezes o filme. Pra mim, a segunda vez não foi algo que... Putz, agora eu entendi. Acho que não. Mas faz sentido o que você falou, Pablo, em relação ao símbolo.
Sim, total.
Ser um símbolo do ideal, né? Porque
esperança.
Falei, Exato, exatamente. A pureza e a esperança do ideal de que as coisas iam funcionar no futuro, sabe? Porque é impossível aquela criança estar lá. É impossível. Seguindo a lógica do poço, é impossível ela estar lá.
Eu acho que...
Então, ela só podia ser um símbolo.
Acho que é isso que você falou, louco Alexandre. Você assistiu de novo E eu acho que, como a Pamela falou, é um filme de camadas. Então, cada vez você vai assistindo, acho que você vai percebendo alguma crítica diferente, ou só repensando aquela crítica que você tinha feito. Será que é isso mesmo? Será que não tem outro lado? Então, eu acho que esse filme foi feito muito bem pensado, pra quebrar a cabeça mesmo.
O roteirista, ele fez muitos detalhes, tanto que o nome de cada personagem, se for traduzir, significa, é algum prato de comida, sabe? É, o escargot que o personagem principal pede, não é por coincidência que ele também é comparado ao caramujo lá no nível 130 e pouco, sabe? É, quanto mais baixo as pessoas, mais caramujos são. Quanto os níveis mais altos, mais escargot elas são, sabe? E tendo essa lógica, eu queria perguntar pra vocês, a Panacota em si, vocês acham que tem algum recado especial ou o diretor só pegou a Panacota?
Nunca comi uma
Eu acho que
panacota.
ele só.
Não, que não seja possível, mas tem tantos detalhes ao longo
Eu
do
acho,
filme
claro.
que acabou de
Eu acho
me
que ele
criar essa
colocou tanto
dúvida.
detalhe, tanta mensagem subliminar em cada ponto, desde das luzes, dos números, dos nomes, que a panacota em si ela não tem sentido nenhum. Aí só botou lá pra galera ficar quebrando a cabeça. Putz, será que significa panacota? Mas na verdade não tem nada, nada, nada.
Tá pior que Dark, o negócio.
Pela.
Não, mas a única coisa que panacota é um doce de frutas vermelhas, que em tese são delicadas, são frutas frescas. É isso que eu sei.
Vermelhas que lembram o sangue, que falam do ser humano. Ah, Pamela, acho que você foi demais. Pra mim, panacota é só uma panacota.
Mas é um doce de rico, não é? Não é um doce de rico? Uma coisa chique.
Ah, pra ter esse nome deve ser, né?
Deve ser. É, exato,
Eu
é isso
acho
que eu
que não,
pensei.
eu acho que não.
Acho que...
Não? Eu acho que não, André. Eu nunca comi também.
Eu acho que é possível, mas
Eu
eu
acho
não
que no
tenho
Brasil
certeza.
sim, mas.
Panacota é tipo. É, panacota deve ser tipo um quindim
É,
italiano.
tipo isso.
É, eu tô vendo a receita aqui agora e não é tão chique, não.
Ah, então.
É tipo comida que nasce na cozinha de família da Itália, da França, e no Brasil vira comida de restaurante caro.
Ah, então a panacota foi porque acabou as referências. Ele falou assim: ah, vou dar um desconto, só tacar uma panacota aqui.
Chega, já
Ele deve
deu.
gostar de panacota.
Eu acho
Meu, o que eu consigo pensar
que sim. Fala aí.
da panacota é que é um doce, é uma sobremesa e todo mundo, não todo mundo, mas quase todo mundo ama uma sobremesa, né, e sempre é ansioso pela sobremesa após a refeição e aí sobe um doce. Não é como se isso sobrasse, sei lá, um escargot. Sim.
É. Mas eu também acho que é o seguinte, a panacota é só uma panacota. O significado a gente dá para ela. Por que eu tô falando isso? Todas as pessoas antes de entrarem no poço, elas falavam qual é a sua comida preferida. E aí cada um falava, ah, eu gosto de escargot, ah, eu gosto de bolo de chocolate. Vocês viram que tinha um banquete com todas as comidas preferidas de todo mundo ali. Que em tese, se você comesse a sua comida, você conseguiria sobreviver sempre. Eu acho que a panacota era de alguém também. Mas, ao mesmo tempo que para mim, ela pode ser um doce desconhecido, para um dela pode parecer um doce de rico, para alguém ela era um doce. Sei lá, preferido de alguém, prato preferido de alguém. Então, talvez a gente tenha, esteja tentando aqui atribuir um significado para aquele objeto que só a gente vai ter, entendeu? Não
Ah, mas isso é um
sei se
esforço
foi lógico
totalmente, isso é um
demais.
esforço totalmente válido, né? A gente tá analisando tudo, a gente tá tentando atribuir significado a tudo no filme. E a panacota é um
É ser
elemento
humano, né?
central, querendo ou não. A panacota é um elemento central no filme. É, acho que é. Bom, pra mim não tá claro por que a panacota. Parece que pra vocês também não.
Ah, não.
É isso.
Trimagasso fica falando óbvio toda hora, mas não tem nada de óbvio nesse
Eu
filme.
acho que
Tudo menos
Nossa,
óbvio.
quebração de cabeça que foi.
Eu acho que é essa questão da gente sempre estar querendo respostas certas e concretas para tudo, e soluções rápidas para tudo. Quando na verdade não existe, vai de cada uma a interpretação.
Faz sentido, até por
Exato.
isso que deixou o final em
Até por
aberto.
isso. que o filme é tão discutido, ele é tão falado, ele popularizou tanto quanto a Netflix contou. Porque é um filme que não traz respostas, ele só traz uma crítica. E uma crítica muito aberta, como a gente falou aqui. Alguns disseram que é uma crítica em relação a isso ou aquilo, mas ele não define, olha, a gente vai falar sobre isso e vai abordar tal aspecto. Não é um trabalho acadêmico que tem um resumo com isso. É uma obra de arte que o cara deixa, né, para a pessoa escutar, ela assistir e tirar as próprias conclusões. E aí depois discutir no podcast com os amigos.
Missão cumprida com sucesso.
Então, galera, depois de toda essa discussão aí, cheia de pormenores, detalhes, camadas, queria saber se vocês recomendam o filme para os seus amigos, para os conhecidos. Paula, você recomenda? E por quê?
Ah, eu recomendo pela toda essa discussão que a gente teve aqui, que, como a Pamela falou, é um filme de várias camadas e eu acho que vale a pena você ter essa percepção. Só não faça que nem eu e assista o filme depois de já ter comido, porque não vai ser muito agradável.
Pamela, o que você acha?
Eu concordo, eu recomendo o filme. Ele é muito bom no começo, a primeira vez que você assiste, ele é pesado. Ele vai trazer dores de estômago, ele vai escancarar uma realidade que está na nossa frente, de forma artística, é claro. Mas é um filme que você precisa assistir diversas vezes para ir compreendendo o que ele quer dizer, porque não só o que ele quer dizer, mas o que você interpreta dele. E como a gente vai evoluindo nossos conceitos, nossa interpretação de mundo, a nossa interpretação do filme também vai. Então, eu recomendo assistir várias vezes, inclusive.
E aí, Deck, o que você acha?
Ah, cara, eu acho que vale a pena assistir para ter esse tipo de conversa que a gente teve, né? Pessoas, cada uma teve sua percepção, principalmente agora nesse finalzinho, que a gente não conseguiu chegar em conclusão de nada. Isso é muito legal, quando o filme consegue fomentar esse debate, já é uma experiência que vale a pena. Então eu recomendo o filme por conta disso, para ter esse tipo de experiência. Mas eu também tenho crítica pro filme, que acho que eu falei um pouquinho já. É muito difícil da gente fazer um paralelo, uma coisa mais palpável, né? Uma coisa da realidade. A gente vê, faz a comparação com o capitalismo, com a questão do estado de natureza hobbesiano, do dilema do prisioneiro, que acho que é uma coisa que a gente nem chegou a falar, mas também acho que faz parte um pouco dessa questão de sobrevivência, né? Do jogo da sobrevivência. Mas eu acho que o fato de ser uma coisa meio distópica, de uma coisa, de um formato, eu acho que ele ficou muito desse formato distópico, de prisão, de... Enfim, dessa série de regras que nunca ia acontecer na vida real. Isso a gente tem que concordar. Isso é uma coisa... Esse tipo de prisão, esse formato de prisão, é uma coisa que literalmente nunca vai acontecer. E eu acho isso difícil de fazer um paralelo por conta disso. Mas fora isso, é legal porque tem esse debate, né? E tem a questão do cristianismo e tem tudo isso que é legal de debater, enfim. Então eu recomendo por conta disso.
Ah lá, já tô tendo outras interpretações agora. Já começa o podcast, gente.
Você já começa de novo.
Então, pra mim, eu acho que vale super a pena ver um filme. Quem tiver estômago fraco, cuidado, porque... Assim, eu acho bem violento, bem carnificina mesmo, bem cru, como o André disse. Mas vale muito a pena. Acho que tem muita discussão que a gente faz em sala de aula de RI que está lá dentro, como a questão da distribuição de alimentos, a questão do sistema de organização social. E é uma crítica, não esperem respostas do filme. Mas sim, eu indico muito.
Isso aí, pessoal já falou muito bem, não tenho muito a acrescentar, então vou deixar minha nota de rodapé e indicar um outro filme, O Expresso da Manhã. Tem a mesma essência do O Poço, de classes sociais, quem tá mais pra cima melhor, mas passa num trem. É muito bom, tem o Chris Evans, que é o famoso Capitão América, tem o diretor Bong Joon-ho, que é o do Parasita, então é um filme que realmente vale a pena ver. Com isso, vamos encerrando o podcast. Obrigado a todo mundo que ouviu. Obrigado aos nossos convidados pelas diferentes opiniões que eu nunca ia pensar sozinho. E é isso, gente. Obrigadão de verdade e tchau.
Valeu.
Falou, gente.